Irmãos, você que está nos visitando, né? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Rapaz, que alegria. Amém. Deu trabalho, mas os irmãos estão indo bem. Estou gostando. Amém. E você, seja muito bem-vindo. Né? A única coisa que a gente pede é para você abrir o seu coração, para receber da palavra de Deus. Você que está nos visitando e você que aqui está, que já nos acompanha. Coisa mais importante é o coração, né? É nós abrirmos o nosso coração para receber a palavra de Deus. Amém? Então seja muito bem-vindo, muito obrigado. O Jonas já orou pelo Rio Grande do Sul. Então eu quero pedir agora que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de vida, um Deus de amor. E por isso, Senhor, nós sabemos que o Senhor libera do Teu amor sobre nós. E nós queremos Te dar graça por isso. Mas nessa noite, Deus, específico agora, abre os nossos olhos. Dai-nos revelação da Tua palavra, para que nós possamos, Deus, experimentar uma transformação tal que, Deus, nós sejamos totalmente transformados. Nós saiamos daqui, Deus, totalmente transformados, melhor do que nós entramos, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Fala, ao abrir da boca do pastor, eu receberei a palavra de Deus, e essa palavra será como uma semente na minha vida, no meu coração, em nome de Jesus. E ela fará uma transformação na minha vida e na vida dos que eu amo. Amém. Aleluia. Irmãos, eu estava meditando muito no que ia ministrar e algo me chamou a atenção durante a semana sobre a vida de Abraão. E o que, para introduzir, eu quero te trazer algo. Quero que você entenda, assim, com muito carinho. O papel da igreja na sua vida e na minha vida é ser um canal de transformação na sua vida. Para você ser transformado. Para você ser mudado. Todos nós. Porque essa transformação, ela vai nos fazer cada dia, de glória em glória, nos parecermos com Cristo. Fala, nos parecermos com Cristo. Então, o desejo de Deus para mim e para você é que nós sejamos iguais a Cristo. Esse é o alvo de Deus. E tem que ser o alvo da igreja. O alvo da igreja não é comprar aras, né? Uma fazenda. Exceto se for para que tenha encontros, para que faça alimento para dar para as pessoas. Senão, não tem por que ter uma fazenda. Os irmãos estão entendendo? Todo alvo da igreja é para que, por exemplo, a gente pode comprar uma rádio? Sim, como o Goiânia comprou. Mas para que se compra uma rádio? É para levar a palavra de Deus. É para levar a vida de Deus, para que as pessoas sejam o quê? Transformadas. Quando eu falo transformadas, não é que você vai virar o X-Men. Daqui a pouco vai começar a sair umas garras do Wolverine. Não, é a sua mente e a minha mente ser transformadas para ela se amoldar com a mente de Cristo. É mais ou menos o seguinte. Quantos aqui têm filhos? Levanta a sua mão. Quando você tem o seu filho, você tem um desejo para ele, sim ou não? Que ele vá fazer algo, que ele... Agora você imagina você tinha um desejo para o seu filho, que seu filho, por exemplo, não fizesse coisas erradas, que ele não se envolvesse com droga, que ele não roubasse, que ele não fizesse um monte de coisa errada, que a sua filha não se prostituísse. Mas vamos supor que a sua filha ou seu filho escolheram esse caminho. Pergunta que eu te falo, você ia ficar feliz? Não. Não ia. Porque eles pegaram a vida deles, a vida que Deus deu para eles, e desperdiçaram a vida deles. Agora, a questão é que eu e você, talvez nós tivemos feito isso no passado, mas hoje a gente não faz mais. Hoje nós já estamos num outro patamar. Mas a questão é, nós estamos no centro do coração de Deus? Nós estamos fazendo aquilo que Deus deseja que a gente faça. Então, por exemplo, se o desejo de Deus é que você seja igual a Cristo, por que que Ele quer que você seja igual a Cristo? Você já parou para perguntar? Para pensar? Por que Deus quer que você seja igual a Cristo? Ele quer que você seja igual a Cristo por causa de um capricho? Ou Ele quer que você seja igual a Cristo porque Ele tem um propósito nisso? Ele sabe que vai ser muito bom para você isso. Por que que você acha que Deus tem isso para mim e para você? Por exemplo, eu tenho um alvo para o meu filho. E eu trabalho todo dia nesse alvo. Eu trabalho no caráter dele, eu trabalho na vida dele. Tudo que eu puder fazer para trabalhar no caráter do meu filho, eu vou trabalhar para ele alcançar o alvo. Quando houver algo errado na vida dele, eu vou chamar atenção. Quando houver algo que é bom na vida dele, eu vou elogiá-lo. Porque isso é o que um pai normal tem que fazer. Quando faz coisa errada, disciplina. E quando faz coisa certa, elogia. Amém, irmãos? Então, esse é o meu papel como pai. Mas ele tem o quê? O livre-arbítrio dele, sim ou não? Ele pode escolher, falar assim, ó, pai, tudo que você falou aí é uma balela. Eu não acredito em nada. Eu não quero saber do que você está falando. Pode ou não pode? Pode. Ainda que eu force ele, pode chegar e falar assim, ó, não quero saber de nada e eu vou embora. Assim como o filho pródigo fez, foi ou não foi? Então, mas a questão é, o pai, ele fica olhando o filho fora do propósito, ele chega e fala assim, nossa, meu filho está usando droga, um exemplo. Ele está usando droga. Você que é pai, você vai lá e vai dar dinheiro para ele, sabendo que ele vai usar em coisas que estão fora do propósito que tem para ele? Sim ou não? Não. Bons pais não fazem isso, sim ou não? Então, se você sabe que o seu filho não está naquilo que você deseja para ele, você não vai investir nele. Eu quero te falar que Deus não é diferente. Deus não é diferente. Deus, eu estava ouvindo um pastor ontem, eu gosto de assistir muito, né, pastor, podcast, palavras também, e ele falou algo assim, eu falei, poxa, ele tem uma visão diferente da que eu tenho de Deus. Porque ele falou que o evangelho é mais ou menos assim, não trazia prosperidade. Aí eu falei, não, o evangelho traz prosperidade sim. A Bíblia diz que não é para nós buscarmos as riquezas, não buscarmos a prosperidade. Mas quando você busca o Deus que é dono de tudo, o que vai acontecer automaticamente com você? Vai vir prosperidade. Por quê? Tudo depende da forma como você olha para Deus. Se Deus é um Deus que Ele é bom, ou se Ele é um Deus ruim, que não quer te dar presente, não quer te abençoar, não quer fazer nada. Eu, por exemplo, tenho uma visão de Deus que é a seguinte, Deus me ama muito. E como filho amado, eu vou pedir porque eu sei, eu vou pedir. Que nem meu filho faz comigo. Ele sabe que ele fica pedindo, uma hora eu vou dar para ele. Ou não vou dar, mas ou acho que não é. Mas ele sabe que ele pode vir pedir. E a Bíblia, você já viu aquelas pessoas que você vai conversar com ela? Ela fala assim, ai, eu não peço nada. Você conhece essas pessoas que falam assim, eu não peço nada? Já viu? Quem já ouviu? Deixa eu te falar, está fora da Bíblia. Jesus disse para você pedir para Deus. Para você chegar e falar assim, pai, eu quero. Aí tem gente que fala assim, não, eu não vou importunar Deus com isso, não. A Bíblia diz é para você ser como criança. Você lá e falar assim, pai, eu quero. Eu quero muito. E Deus quer te dar. Mas eu vi esse pastor, eu estava, na verdade, assistindo, né? E eu vi que ele não tem essa visão. Mestre, conhece muito da palavra, mas a forma como ele olha a Deus é uma forma, como é que eu vou te dizer assim, que Deus não tem isso para nós. Deus não tem o melhor para os seus filhos, mas é engraçado que a palavra de Deus diz que tem, que Deus é um Deus abençoador, e eu fico. Só que a Bíblia diz que não é para você ficar atrás, correndo atrás das bênçãos. É para você ficar servindo o abençoador. E as coisas automaticamente vão vir. Você se, isso, mas eu estou falando com motivação do coração correto, óbvio. Não na base da troca. Então, a sua vida aqui na terra muito depende, e o que você vai viver aqui na terra muito depende da forma como você enxerga Deus. Porque se você enxergar Deus como um Deus, que Ele é um Deus só com o chicote na mão, pelas suas experiências que você teve, que foram ruins, lembre-se, nunca meça a Deus pelas suas experiências, meça a Deus por aquilo que Ele é. A Bíblia diz que Deus é amor, se Ele é amor, ponto final. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus não questionam o amor de Deus. Os irmãos estão entendendo ou não? Quem não ama a Deus sempre questiona. Quando aparece uma doença, quando aparece alguma coisa, ele fica questionando. Mas aqueles que amam a Deus falam assim, não, Deus tem um propósito nisso. Eu não sei qual é, mas Deus tem. Tantas coisas a gente não consegue explicar. Então tem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, nós não entendemos o porquê. Mas Deus sabe o porquê. Você fala assim, mas por que isso aqui está acontecendo na minha vida? Não sei. Só sei de uma coisa, tem um propósito nisso. Talvez o propósito seja você e eu crescermos, nós amadurecermos, nós avançarmos. E lá na frente, você vai ver. Ou lá na eternidade, você vai lá e pergunta para Deus. Deus, não entendi quando eu estava lá passando por isso. Eu não sei. Deus é soberano, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Eu não sei. Tem certas coisas que a gente não entende, verdade ou não, irmãos? A gente não entende, às vezes, porque uma criancinha morre no colo da mãe. Mas Deus permitiu isso acontecer. Sim ou não, irmãos? Sim. Por exemplo, está acontecendo lá um problema lá no Rio Grande do Sul. O diabo agiu. Por que eu acho que o diabo agiu? Porque afetou crentes e não crentes. Quando é só Deus que age, não afeta os crentes. Quantos estão me entendendo? Como lá no Egito. As pragas todas só foram para os egípcios. Para os hebreus não aconteceu nada. Agora, Deus permitiu, sim ou não? Acontecer isso lá no Rio Grande do Sul, sim ou não? Sim. Agora, por quê? Boa pergunta. Para quê? Essa é a melhor pergunta. Tem um propósito, tem um motivo. Quantos estão me acompanhando? A questão toda é eu me abrir o meu coração e falar assim, olha, eu não sei qual que é o porquê, eu não sei qual que é o para quê, mas eu só sei de uma coisa. Deus tem o melhor. Deus se manifesta. Os irmãos estão me acompanhando? Então a forma como você olha para Deus, e Deus está querendo sempre se manifestar na minha vida e na sua vida, a forma como você olha vai determinar o como vai ser a sua vida. Porque se você olhar para Deus como um Deus que é ruim, é a forma como você vai enxergar Ele, Ele não vai poder te fazer nada. E Ele está sempre lá querendo se apresentar como um Deus que é bom. Mas se você acha que Ele é ruim, vai ficar difícil. Enquanto você não entender que Ele é bom, a sua vida não vai avançar, a sua vida não vai crescer. Isso eu falo da minha vida. E várias pessoas que eu conheço. Então Deus, Ele deseja, você pode pegar a palavra, a gente vai falar aqui de Abraão, desde Ele foi lá e foi buscar Abraão. Da mesma forma que Ele busca a gente e fala para a gente assim, ó, sai do lugar que você está, que eu vou te levar para um novo lugar. Eu vou te levar para um lugar que mana leite e mel. Que era o quê? A terra prometida. Ou seja, Deus tem sempre o melhor para a gente, mas Ele não fala como vai ser nem nada. Muitas vezes você não vai entender o que está acontecendo, mas fala, peraí. Aí entra o quê? A fé, fala, a fé. Então a palavra do Senhor diz que Deus é Pai. Fala assim, Deus é Pai. E Ele deseja que você se pareça com o Filho dEle. Ou seja, agora eu sou filho também. Mas não adianta eu só ser filho no nome. Eu tenho que parecer com o Filho. Eu tenho que falar como filho. Eu tenho que agir como filho. Eu tenho que andar como filho. Os irmãos estão me acompanhando? Por exemplo, tem aquele ditado, né? Mia como gato, come como gato, anda como gato. É gato. Pode falar que é cachorro, mas é gato, porque está andando como gato. Sim ou não? Então, da mesma forma nós.
O nome cristãos, que significa pequenos cristos, foi dado lá em Antioquia. Por que foi dado esse nome aos irmãos de Antioquia? Que na verdade antes era seita, chamavam de seita do caminho, porque era do caminho, da verdade e da vida. Por que falavam isso? Porque eles olhavam para aqueles homens e para aquelas mulheres e falavam assim: nossa, esses homens e essas mulheres são diferentes. Eles andam como Cristos. Só que eles, Cristo é Cristo. Então eles vão ser chamados de cristãos, pequenos cristos. Então, quando você vê alguém, você fala assim: nossa, aquele ali é o filho do Marcelo, ó, senta parecido com o Marcelo, fala como o Marcelo, tem até os trejeitos do Marcelo, come que nem o Marcelo. É o Marcelo, é o Marcelinho. Por quê? Faz aquilo que o pai faz. Fala assim: faz aquilo que o pai faz. E Jesus tocou nesse assunto. E eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de João, capítulo 8, versículo 33. Pastor, por que você não passa a Bíblia aqui? Para você abrir a sua Bíblia. Para você ler a Bíblia. Você tem que ter intimidade com a Bíblia. Fala: intimidade com a Bíblia. Tecnologia é boa, mas até certo ponto. João, capítulo 8, versículo 33. Se tiver alguém do seu lado sem Bíblia, mostra a sua Bíblia para ele. João, capítulo 8, versículo 33. A palavra do Senhor diz assim: Jesus estava conversando com os fariseus, na verdade, discutindo com os fariseus, né? E aí estava lá, versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Jesus estava falando para eles: contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Ou seja, Jesus estava se apresentando como Deus para eles, que vivia como Deus, que era o que aconteceu. E ele estava questionando a forma como os fariseus estavam tratando Jesus. Presta atenção. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Presta atenção. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Ou seja, Jesus estava confrontando eles, falando que a forma como eles estavam tratando Jesus não seria a forma que Abraão trataria. Presta atenção. Jesus estava falando: ó, não é o vosso pai. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: não, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Aí olha só, eles estavam falando de Abraão, agora eles passaram para Deus. Nosso pai é Abraão, agora o nosso pai é Deus. Aí Jesus de novo. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havieis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Ou seja, Jesus estava falando assim: se vocês fossem filhos de Deus, vocês não estavam querendo me matar. Vocês não estavam querendo me xingar. Vocês não estavam querendo me bater. Vocês estavam querendo me amar. Jesus está falando isso. Amém? Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo. Meu, Jesus, pensa alguém politicamente incorreto. Era Jesus. Jesus falando que os caras eram filho do diabo. Não falou só para Pedro, não. Que é vosso pai e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus aqui estava confrontando os fariseus, falando que as atitudes deles não eram nem de Abraão, nem de Deus. as coisas que eles estavam fazendo, as coisas que eles estavam falando, as atitudes deles não levavam para falar que era de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Ou seja, eles lá em Antioquia não seriam chamados pequenos deuses, pequenos Abraãos. Não, eles seriam chamados filhos do diabo, porque é o que Jesus estava falando para eles. Ou seja, Jesus estava falando que o pai deles era o diabo, porque eles estavam tendo as atitudes, estavam fazendo aquilo que o diabo faz. Eles mentiam, eles caluniavam, eles queriam matar. Lembra? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Duas formas de viver. Está vendo de novo, Deus falando que ele veio para que nós tenhamos vida e abundância. Quando você pensa em abundância, você pensa só abundância, dinheiro. Não, abundância em todas as áreas da sua vida. Você tem uma vida que você se alegra de viver. Não tem coisa pior do que você achar que a sua vida não vale a pena. Quem já pensou isso sabe o que eu estou falando. Ah, eu não dou nada, eu não sirvo para nada. Eu já pensei isso. E quando você pensa isso, o que vem para você? Vem alegria ou vem tristeza? Tristeza. Vem vontade de continuar a vida ou de parar a vida? Parar a vida. Por isso que muitas pessoas, você pode ver, elas têm muito dinheiro, mas elas não têm alegria, elas se matam até. Tem dinheiro, tem tudo. Mas espera aí, tudo na cabeça de quem? Os irmãos estão me acompanhando? Percebe? Abundância tem a ver com a vida toda. Prosperidade tem a ver com a vida toda. Prosperidade no relacionamento com a esposa, prosperidade no relacionamento com os filhos, prosperidade com o relacionamento com a família, com as pessoas. Aonde você chegar, você levar vida. Tem pessoas que têm dorme numa cama de 10 mil reais, dorme, coloca e recosta a cabeça num travesseiro de 2 mil reais, mas não consegue dormir. Por quê? Porque não tem vida abundante. Tem riquezas, mas não tem prosperidade. Quantos estão me acompanhando? Não há maneira de Deus. Então o desejo do Senhor para mim e para você é que nós tenhamos a vida que Ele tem. Nós vivamos como Ele viva, porque nós vamos ter uma vida abundante. Uma vida que vale a pena ser chamada de vida. E qual que é o problema? É, às vezes você vê um crente que ele não sabe quem ele é, não sabe a filiação dele, não sabe quem é o pai dele. Ele não entendeu nada. Ele acha que o pai não ama. Quando você acha que o pai não te ama, você não quer ter relacionamento com o pai. O pai, eu digo, o Senhor nosso Deus, papai do céu. Você não tem liberdade com o papai do céu. Você fica com reservas diante do pai. Mas aí você pega a vida de homens de Deus que se relacionavam com Deus, eles não tinham reservas, eles falavam. E aí a vida deles era totalmente transformada. Sabe, então, Jesus nesse texto, ele está falando o seguinte: olha, se você tem por pai Deus, viva como Deus. Tome uma atitude. Se você tem por pai Abraão, viva como Abraão. Mas as suas atitudes vão falar quem é o seu pai. É isso que Jesus está falando. Os irmãos entenderam aqui a lógica? Jesus confrontou os fariseus dessa forma. E aí, a questão é, quem nós somos? Fala assim, quem nós somos? Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Quem sou eu? Quem sou eu? Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, na hora que eu creio em Cristo, eu tenho fé nele, eu me torno filho de Deus. O Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Amém? Para aqueles que creram. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Fala herdeiros Segundo a promessa. As promessas de Deus são boas ou são ruins? Então Deus tem coisa boa para quem é filho? Tem. Fala assim, Deus tem coisa boa. O problema é como nós enxergamos e como nós buscamos a coisa boa. É onde nós colocamos a coisa boa acima do boador, quer dizer, do abençoador. Entenderam a piadinha? Foi muito fraca. Péssima. Não entendo. Puxa, pula essa parte. Aleluia. Quais eram as obras de Abraão? Sabe, se Abraão é nosso pai, então as obras de Abraão devem ser vistas em nossas vidas. Não é que elas nos trarão algo, mas que elas devem ser consistentes com a nossa confissão de fé. Sabe, as obras de Abraão foram expressões de confiança, de honra e de entrega à vontade e propósito de Deus. Sabe, Abraão não tinha a Bíblia. Ele não chegava lá em Gênesis, não. A Bíblia ainda ia ser escrita. Quantos estão me acompanhando? Ele estava lá, ia ser escrita 400 anos depois. Ele estava lá. E aí Deus o chama. E a primeira coisa que você percebe na vida de Abraão é que ele tinha o quê? Fé. Fala para o seu irmão, fé. Ele tinha fé. Se não der tempo de ler o texto, eu te mando, vou mandar a palavra depois para os líderes. Eu vou te mandar o texto. Mas a primeira coisa é que Deus chamou ele lá de Ur dos Caldeus. E falou para ele, Abraão, vem, sai da tua parentela, larga todo mundo e vem para um lugar que eu vou te mostrar. Você nem sabe ainda, mas eu vou te guiar ainda. Só nessa aí você tem que ter fé ou não tem que ter fé? Tem, muita fé. E foi exatamente isso que Abraão fez. Abraão saiu de lá. Outra coisa que Abraão teve fé, quando Deus foi lá e falou assim, me dá o teu filho, olha só o que ele fala aqui, ó. O que Deus fala aqui para ele, ó. No caso, depois eu passo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 6, diz assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, porque agora eu e você temos fé, nós somos o quê? Filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, quando eu tenho fé em Deus, essa bênção é liberada na minha vida, é liberada na sua vida. Deus tem bênçãos para todos nós. Amém? Eu senti um amém assim meio fraco. Se eu sortear picanha, melhora? Então fala assim, amém. Agora melhorou. Agora melhorou. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador. Galardoador é abençoador dos que o buscam. Então, quando você se achega a Deus, você tem que ter certeza que Deus é um Deus bom. Que Ele está querendo realmente te abençoar. Que Ele está querendo realmente te dar o melhor. Comer o melhor dessa terra. Deus tem isso para mim e para você. Mas Ele fala, não é para você colocar o coração nisso. A sua vida nisso, os seus alvos nisso. Buscai o meu reino e a minha justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Mas qual que é o problema de muitos crentes? Eles buscam as coisas, eles têm fé nas coisas do mundo, em vez de ter fé em Deus, em vez de falar Deus que vai prover, é Deus que vai dar, eu creio em Deus. Ou seja, no papel é filho, no papel é abençoado, mas isso não acontece na vida real. Quando estão me acompanhando? Por conta da visão que tem, que acha que Deus não tem. Uma vez ouvi uma pessoa falando assim, pastor, como é que é? Ouro e prata é só lá no... Como é que é? Lá no... Só na eternidade. Eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, ele pensa que ser abençoado, prosperar, só vai acontecer no dia que... Não, Deus tem aqui, Deus quer que você se manifeste aqui. Presta bem atenção, você só vai poder ajudar alguém se você tiver a mais, sim ou não, irmãos? Por isso que Deus quer que você tenha, para você poder ser igual a Ele. Quantos estão me entendendo? Deus quer que você tenha alegria mais do que o normal para você chegar do lado de uma pessoa que está triste e você levar a sua alegria para ela. Deus quer que você tenha um amor mais do que o normal para que você ame aquela pessoa que está querendo mal para você. Para você poder pagar o mal com bem. Quantos estão me acompanhando? Porque se você tiver só o amor raso, igual que a outra pessoa tem, você vai querer, na verdade, é bater nela, brigar com ela. Vai andar na lei. Quando estão me acompanhando. Então percebe que em tudo você tem que abundar na sua vida. O desejo de Deus é que você tenha tudo a mais em todas as áreas da sua vida. Que você perdoe mais que os outros. Que você seja mais honesto que os outros. Que você seja mais abençoador que os outros. Por quê? Porque você é filho de Deus. É filho de Abraão. E tem que fazer as obras de Abraão. Tem que ter fé. O que nos diferencia das outras pessoas? Nós temos que ter fé. Nós temos um Deus, outras pessoas não têm. Mas se elas não olham na minha vida, se elas enxergam na minha vida e olham assim, mas você vive como se não tivesse Deus? Você vive como... Você não tem fé no seu Deus? Eu não percebo essa fé. Você vai atrair ela? Não. Porque as pessoas olham, peraí, elas têm que enxergar e falar assim, ó, uma coisa eu tenho que, ó, eu não concordo com nada, mas eu não posso dizer que ele não tem fé no Deus dele. Não precisa concordar, mas ela só precisa enxergar, ó, esse rapaz, essa moça aqui, ele tem fé. Ele crê no Deus dele e ele toma, ele é baseado no Deus dele. Aí a pessoa fica olhando, fala assim, meu Deus do céu, tem algo diferente na sua vida. Eu vejo que acontece algo diferente na sua vida. As pessoas precisam ver algo diferente em nós. Porque nós somos filhos. Fala, nós somos filhos. Fala assim para o seu irmão, não adianta ser filho no papel. Tem que ser na real. Porque Deus tem o melhor para os seus filhos. As bênçãos são para os filhos. Fala assim, as bênçãos são para mim. E eu vou tomar posse. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Está lá em Ageu. Espera aí, então eu, quando eu olho esse texto, o que vem na minha cabeça? Na minha cabeça. Espera aí, eu sou filho. Se eu sou filho, esse ouro e a prata são minhas ou são do capeta? Minhas. Então qual que é o problema de eu declarar essa prata e esse ouro são minhas por herança, por direito? Qual que é o problema? Está em confronto com a palavra de Deus ou está de acordo com a palavra de Deus? Então você pode todo dia declarar, você pega lá Ageu, acho que Ageu capítulo 2, versículo 9, você começa a declarar, o ouro e a prata são do meu Deus e como eu sou filho eu tenho direito, eu tomo posse agora do ouro e da prata dessa terra. Olha como você já mudou, você toma posse, fala assim, não, porque eu vou com esse dinheiro que vai vir, com isso aqui eu vou poder investir, eu vou poder ajudar, eu vou poder fazer as coisas. Quantos estão me acompanhando? Amém? Eu acabei de falar que o seu Deus é o Deus do ouro e da prata, dono do ouro e da prata. Aí você fala assim, amém, amém. Irmão, fala assim, vira para o seu irmão e fala assim, é importante dizer amém, fala. Sabe o que significa amém? Assim seja. Fala assim, assim seja. Fala um assim seja. Então a próxima vez que eu falar amém, você vai falar assim seja. Amém. Aleluia. Segunda coisa que você percebe na vida de Abraão é que ele tinha o coração de fazer a vontade de Deus. Primeiro ele tinha fé em Deus. Depois ele, você entende que ele tinha a vontade de fazer a vontade de Deus. Ele tinha no coração isso. Olha na sua Bíblia, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aí, lá no versículo 12, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Quem foi que negou, não negou o único filho? Não, depois de Abraão, Deus. Não negou. Percebe que o coração de Abraão era um coração radical. Deus pediu para ele o filho, e é o filho que Deus tinha falado, ó, a partir desse filho você vai ter as promessas. Olha a fé se estabelecendo na vida de Abraão. Imagina o Abraão, e detalhe, eu estava lendo o texto hoje, demorou 3 dias, ao terceiro dia ele chega no Monte Moriá. O que lembra 3 dias? Morte e ressurreição. Aí ele foi oferecer o filho dele no terceiro dia. Cara, é demais a palavra de Deus. E aí ele está lá, e ele, na hora que ele está lá para matar o filho dele, Deus fala assim: para, agora eu vi que você tem o coração para mim, que você tem o coração voltado para mim, ou seja, coração de fazer aquilo que eu estou pedindo para você fazer, ainda que você não entenda, ainda que você não concorda. Sabe o que lembra isso? A cruz. Jesus estava lá no Getsêmani e orou 3 horas, fala 3 horas. Ele orou pedindo: Senhor, passa de mim esse cálice. Eu não quero morrer desse jeito não, vai ser ruim. Deus falou assim para ele: filho, tem que ser assim. Senhor, não pode ser na espadada, machadada, não. Tem que ser pregado. Tem que ser cuspido. Tem que passar humilhação lá, filho, vai ter que ser desse jeito. Ele falou: então tá bom, Senhor. E Jesus foi lá e se entregou. Sabe, é aquilo que eu preguei na semana passada. A cruz é a vontade de Deus para nós. Outra coisa, terceira coisa, Abraão era um cara que intercedia junto de Deus pelo próximo, ele estava preocupado com o próximo. Eu não vou ler aqui o texto, mas está aqui em Gênesis capítulo 18, quando Deus se apresentou, veio com mais 2 anjos, e estava lá Deus, e aí estava conversando com Abraão. E detalhe, Abraão, na hora que ele viu Deus, o que, que ele fez a primeira coisa? Ofertou. Já começou a oferecer: Senhor, está aqui. Já começou, sacrificou um bicho, deu de comida para Deus. Ou seja, ele estava ali entregando para o Senhor. E aí ele começou a conversar com o Senhor. O Senhor ia destruir Sodoma. Quem é que estava em Sodoma? Ló. Ló estava lá. E ele não queria que Ló fosse morto, porque ele já tinha liberto Ló de outros reis que tinham pego. Quando, nos textos atrás, quando Abraão ficou sabendo que Ló tinha sido preso, Abraão chegou, pegou uns homens, uns 300 mais ou menos, e foram no encalço dos caras lá para pegar e libertou Ló, porque ele está preocupado com o próximo. E a mesma coisa aqui, aí Deus começa a falar, aí o Abraão fala: Senhor, não me leve a mal, mas olha, se tiver 50 justos lá, ainda assim o Senhor vai destruir Sodoma? Não, Ló, se tiver 50 eu não vou destruir. Aí daqui a pouco ele fala: e se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? Aí você vê o texto todo falando, aí Deus falando o tempo todo para ele: não, se tiver um justo lá, 10 justos, não vou. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus foi lá, pediu para os anjos irem lá, retirarem a família de Ló, por quê? Ia destruir Sodoma, e foi o que aconteceu. Mas olha o encargo, olha a preocupação. Então, se você é filho de Deus, se você entende que você tem a filiação, a descendência de Abraão, você tem que se preocupar com as vidas. Quando nós temos o encontro, nós vamos ter um encontro dia 29 de junho. Nós precisamos levar vidas para lá. Nós temos os cultos e as células toda semana. Você pode trazer vidas para cá. Trazer vidas para experimentarem de Deus, para ouvirem a palavra de Deus, para nós orarmos por elas, para ela receber uma palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? Crianças aqui que estão sendo ministradas agora, famílias sendo restauradas, tudo por quê? Porque você resolveu ser filho de Abraão, fazer as mesmas obras de Abraão. Amém? Amém. Aleluia. Quarta coisa, ele não aceitava nada que vinha do inferno. Fala assim: eu não aceitava nada que vinha do inferno. Em Gênesis capítulo 14, versículo 21, diz assim: então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Skol e Manri, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Ou seja, ele não queria nada que era do capeta. Nada que vinha que não era de Deus. Quantos estão me acompanhando? Abraão tinha essa postura. Peraí, isso aqui vem de onde? Alguém quer te vender alguma coisa? Isso aqui vem de onde? Onde você comprou isso aqui? Peraí, está muito barato. Peraí, não, está meio estranho. Ah, mas é o vizinho. Não, peraí, pergunta para ele onde ele comprou. Eu lembro que às vezes alguém me dava alguma coisa na rua, um amigo meu me dava um presente, alguma coisa, eu chegava em casa, minha mãe via, falava assim, onde você conseguiu isso aqui? E era uma coisa, às vezes, legal. Falava assim, não, me deram. Falou, quem foi que te deu? Tal pessoa. Ela me pegava com a mãozinha, ia até a casa da pessoa. Oi, dona Maria, tudo bem? Tudo bem. Olha, o Marcelo apareceu com esse brinquedinho aqui, é do seu filho? Ele falou que ele deu? Não, Laura, ele deu. Deu para ele sim, é presente. Aí eu, ufa. Entendeu? Porque se fosse o contrário, o que ia acontecer? Cara, massacre da Serra Elétrica. Mas bem dado, porque eu precisava. Quantos pais veem os filhos com coisas e não perguntam para os filhos de onde vem? Aonde ele conseguiu? E ele podia ter parado ali a carreira criminal do filho. Quantos estão me acompanhando? Entendeu? A minha, com certeza, foi por aí. Outra coisa, fala assim, Abraão, ele era generoso. Deus é generoso? Abraão era generoso? O que eu e você temos que ser? O que é o generoso? É alguém que fica contando se o dízimo é do bruto ou do líquido? Fica perguntando se tem que dar dízimo ou não? Não. Quem é generoso tem o coração de dar. Abraão tinha o coração de dar. Tanto ele tinha o coração de dar, e presta atenção, que ele estabelece o dízimo. A lei, 430 anos depois, colocou o dízimo. Incorporou o dízimo. Mas o dízimo veio com Abraão. Olha onde está, eu quero que você abra esse texto. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Abra a sua Bíblia. Vou chamar a equipe de louvor. Rapidamente. Não precisa subir que nem os jovens não, mas pode... Brincadeirinha. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, e na época era Abraão, não tinha mudado o nome ainda. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Ou seja, aqui não foi Deus que pediu. Deus não falou nada. Mas olha só o que tinha acontecido. Abraão tinha vindo de uma batalha. Lembra que ele tinha livrado Ló? Ló estava preso. Ele foi lá e libertou Ló. E ele chegou cansado de uma batalha. Fala, cansado de uma batalha. E aí vem Melquisedeque, que representa Jesus. E veio, trouxe o pão e o vinho. Fala, o pão e o vinho. O pão e o vinho tem a ver com o quê? Com alimento, com restauração, com vida, com graça de Deus para nós. Ele estava cansado e veio trazer restauração, veio trazer vida ali. E aí a palavra de Deus diz que Abraão, ali no caso, ele reconheceu. A palavra não diz, né? Mas ele reconheceu que Deus tinha dado para ele. Deus tinha dado a vitória, Deus tinha dado tudo. Então, o princípio do dízimo que começou aqui, porque o dízimo não é da lei, o dízimo vem antes da lei. Se alguém me falar assim, mas eu não ando na lei. Mas você anda por princípio ou não? Você jogou a Bíblia fora ou não? Aqui, o princípio qual que é? Eu reconheço que Deus é bom e que Ele me dá tudo. Que Ele me protegeu na batalha. E ainda quando eu volto, Ele vem e me dá o pão e o vinho. Ele me abençoa. E eu reconheço isso. e porque eu reconheço isso agora, eu devolvo aquilo que ele deu. Sabe, irmãos, o dízimo é a menor expressão que você pode fazer para Deus. É a menor. Lá em Malaquias 3, diz que quando você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Que você é ladrão, diz a palavra de Deus. Que você não faz aquilo que você tinha que fazer, que era o mínimo, que é dar o dízimo, por reconhecimento por aquilo que Deus fez. Por isso que o dízimo tem a ver com os 10%, é só para você reconhecer, mas as ofertas têm a ver com o quê? Com o meu e com o seu coração, o quanto que você quer abençoar, fazer na vida das pessoas. Ah, é por isso que você vê muitas pessoas que não crescem, que não avançam, porque elas ficam discutindo por quê. Quando a gente prega sobre dízimo, fala sobre dízimo, olha ali falando de dinheiro de novo, olha ali isso. Só que ela não fica chateada quando alguém vai orar por ela, para ela ser abençoada financeiramente. Ela não fica chateada, ela não fala, para, não ora por mim não. Porque a palavra do Senhor de Deus diz, Paulo diz lá, 2 Tessalonicenses, que se você não trabalha, você também não coma. Então o dízimo tem a ver o seguinte, olha, se você não dá, também não pede oração para alguém te dar alguma coisa. Quantos estão me acompanhando? A lógica é a mesma. Então, o que nós vemos na vida das pessoas que têm o coração grato, entenderam, têm o mesmo coração de Abraão, é que essas pessoas estão sempre crescendo, sempre avançando. E as pessoas que questionam isso, questionam de porque não querem dar ou porque não entenderam, a vida delas não anda, fica tudo parado. É por isso que normalmente eu pergunto para a pessoa vem falar comigo, tal, eu pergunto, você está dizimando? Aí, né, a gente ouve sim, outros não, aí você vai entender o porquê. Porque ele não entendeu ainda que ele é filho, que ele é amado, que ele precisa reconhecer aquilo que Deus deu. Porque é um coração de gratidão. Não é fazer troca, não é fazer... Óbvio, é verdade, tem muitas igrejas que aprontam muito, passam dos limites com relação a isso. Manda fazer troca, não, entrega 1.000 que você vai ganhar 100.000. É verdade, tem isso mesmo. São nossos irmãos em Cristo. Fazem coisas erradas mesmo, mas são irmãos. Amém, irmãos? São irmãos. Cada um vai pagar o seu preço, fica tranquilo. Cada um vai chegar diante de Deus e vai estar lá falando. Mas a questão aqui é de eu e você termos o coração correto. O coração do dízimo, o coração da oferta, é de você reconhecer o quanto que Deus deu. E agora Deus fala assim, ó, filho, agora que eu te dei, eu quero que você dê também, que você ajude as pessoas. Vamos ter agora, dia 9 de junho, nós vamos ter uma oferta das primícias. Qual vai ser a sua oferta das primícias? Desculpa, oferta das missões, eu estou com a oferta das primícias já. Mas vamos começar a trabalhar com as primícias também. É a mesma coisa. Sabe, eu e você nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes para as nossas coisas, o valor é maravilhoso. Para comprar roupa para a gente, é lá em cima. Para ir num restaurante é maravilhoso, mas na hora de fazer qualquer coisa para Deus, é mirrado. Liga para o financeiro para falar, financeiro, acho que eu tenho um crédito aí. Ou chega e fala assim, não, abençoo aí. Abençoo, eu estou aqui para dar. Porque é o mesmo coração de quem? De Abraão. O mesmo coração, tem alguma coisa que soltou aí. O mesmo coração de Deus. Eu e você, presta atenção aqui. Nós somos chamados para termos o mesmo coração de Deus. É o inferno, fala o inferno. Nós somos chamados para termos o mesmo coração de Deus. Termos o mesmo caráter de Deus. E o caráter dele é falar assim... Aonde está o problema que eu estou aqui para resolver? Porque saiba de uma coisa, nessa terra você só pode ser duas coisas. Ou você é um problema ou você resolve problema. Só tem duas alternativas. Ou eu escolho, hoje eu vou ser um resolvedor de problemas. Quem está precisando de alguma coisa? Todo dia que você vir na igreja, Quem está precisando de alguma coisa? Ter o coração abençoador. Certo? Ter o coração abençoador. Coração. Espera aí, o que está precisando aqui? Pastor, está precisando do quê? Esse é o coração de quem é abençoador. É o coração generoso. É o coração de quem está aqui, fala assim, eu quero resolver o seu problema. Irmão, está lá na célula, fala, irmão, qual que é o seu problema? Eu vou orar por você. Todo mundo que vem para mim, fala de um problema, eu vou lá, anoto. Me dá um nome. Por quê? Vai entrar nas minhas orações, porque eu estou aqui para resolver problemas. Eu fui chamado para isso. Não é porque eu sou pastor, não, é porque eu sou crente. Eu não faço mais que a minha obrigação. Não é porque eu sou pastor, é porque eu sou crente. Não faço nada diferente do que eu já fazia. Porque simplesmente eu entendi, eu sou filho de Deus. E filhos de Deus representam Ele aqui na terra. Aleluia. Aonde eu vou, eu chego e levo a graça de Deus. Aonde eu vou, eu levo o amor de Deus. Aí as pessoas vão falar assim, peraí, chegou um anjo aqui, chegou. Representante do Senhor. E isso é com relação à minha vida, é com relação ao amor, é com relação à alegria, e é com relação às minhas finanças, é com relação à minha família, é com relação à minha casa. Tem pessoas precisando de coisas lá no Rio Grande do Sul. Tem pessoas precisando de coisas lá do seu lado. Você foi chamado para ser um resolvedor de problemas. Filho de Abraão, filho de Deus. Você entende, irmão? Nós somos chamados para isso. Nós não fomos chamados para reclamar, nós somos chamados para resolver. Por que que muitos casamentos são destruídos? Porque ficam reclamando um do outro. Em vez de parar e falar assim, em vez de reclamar, eu vou orar um pelo outro. Eu vou dobrar o meu joelho, vou declarar sobre o meu marido, vou declarar sobre a minha esposa, vou declarar sobre o trabalho dele, vou declarar. Eu fui chamado para isso. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Filho e filho amado. E Ele quer me dar mais. E Ele vai dar para quem tem o coração assim, para poder pegar e dar para outras pessoas, para poder ajudar. Fala assim, aí filhão, é por aí. Vai ser um canal aqui. É um banco da terra, eu vou fazer isso. E aí você começa a ver e fala assim, nossa, e pode ficar um pouquinho? Pode. Isso aqui é pão para você, isso aqui é semente, ó. Semente é para você plantar, o pão é para você comer. Não precisa plantar pão, não, não vai dar nada. Mas também não é para comer semente. Aquilo que foi dado para você, tem coisa que é semente, tem coisa que é pão. Pão você come, semente você planta. Não inverte não que dá ruim. Quantos estão me acompanhando? Você foi chamado para ser abençoado, para abençoar outras pessoas. Fala assim, eu fui chamado para abençoar a face da terra. Eu sou cristão. E assim como Cristo, aonde eu chego, eu levo a vida, eu levo a graça. Eu não sou mesquinho, eu não sou avarento, eu sou generoso, eu sou perdoador, porque aonde eu vou, eu perdoo, aonde eu vou, eu derramo do amor, porque Deus derramou amor sobre a minha vida, de tal maneira que eu não posso explicar, e hoje eu derramo amor na vida de outras pessoas que precisam experimentar do amor dEle. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Fica de pé onde você está. Sabe, irmãos, eu e você fomos chamados para ser bênção de Deus aqui na terra. Nós não fomos chamados para sermos um problema aqui na terra. Porque saiba, se você não estiver sendo bênção, você vai estar sendo um problema. Você vai estar dando um problema para alguém. E eu e você fomos chamados para ser bênção, para resolvermos problemas, para ajudarmos outras pessoas, para libertarmos pessoas. Então eu quero pedir que você se junte em células agora. E vocês declarem agora o poder.